Ora viva! O convidado desta noite tem uma história de vida tão rica que a decidimos alargar a dois programas. É que o seu percurso até chegar a missionário é praticamente do tamanho do mundo e com tantas peripécias que incluiu andar sozinho no Tibete, de mochila às costas, partir para a América Latina sem dinheiro nem bilhete de regresso, trabalhar na garimpa e acompanhar um pistoleiro no meio da savana. Passamos aí à conversa sem mais demoras.
Então, boa noite, Aura. Muito obrigado pelo convite. O meu nome é Adelino Ascenso, sou membro da Sociedade Missionária da Boa Nova, sou sacerdote e sou missionário.
De onde é?
Eu sou natural de Leiria, Diocese de Leiria Fátima, nasci numa pequenina aldeia nas proximidades de Leiria, portanto a 20 km de Leiria.
Como é que foi parar à Boa Nova?
Isso é uma longa história, mas fui parar à Boa Nova a partir do momento em que eu decidi que gostaria de ser padre e talvez missionário, e isto decidi quando estava no mosteiro tibetano, no Nepal, mas decidi e depois não fui bater a diversas portas, fui bater à primeira porta, que era da Sociedade Missionária, e assim entrei.
Bem, só por esta introdução já temos pano para mangas, mas conheceu a Sociedade Missionária, já a conhecia em Portugal?
Não.
Aconteceu uma circunstância pela qual conhecia alguém lá dentro?
Também não, mas foi a Sociedade Missionária foi-me apresentada por um grande amigo, que era o Bispo de Leiria Fátima, o Dom Serafim Silva.
E ele ainda vive, felizmente, em mérito?
Sim, claro, vive em Fátima. Ele é que me apresentou a Sociedade Missionária e me apresentou à Sociedade Missionária, porque ele já me conhecia, sabia certamente que, na sua perspicácia, intuiu que eu, para ser sacerdote, mais do que, não propriamente sacerdote diocesano, mas que deveria ser missionário. E então encaminhou-me para a Sociedade Missionária.
Se calhar também conhecedor da vida, do percurso de vida que tinha até esse momento, que eu vi no seu currículo que se ordenou sacerdote já com mais de 40 anos.
Sim, havia uma relação de amizade entre nós e, naturalmente, ele conhecia o meu passado, conhecia as linhas pelas quais eu seguia e conhecia, naturalmente, aquele caminho pelo qual eu queria seguir.
Então vamos lá começar. Eu vi que no seu currículo tem a experiência de ser professor de línguas, certo?
Sim.
Como é que foi as suas opções? Portanto, quando era novo, se imaginava o que queria ser quando fosse grande, o que é que era?
Já não me recordo o que é que eu desejava ser quando fosse grande. Sei que não desejava ser padre. Aliás, eu costumo dizer que a minha vocação começou com uma recusa. Quando a minha professora queria que eu fosse para o seminário aos 11 anos de idade, e eu me recusei.
E porquê que ela queria?
Não sei, não lhe perguntei, mas certamente ela teria visto alguma coisa, teria intuído alguma coisa e gostaria que eu enverdasse por esse caminho.
Tinha uma exigência maior, provavelmente.
Não sei. Não posso julgar, porque nunca falei com ela sobre isso.
Então se lembra de não, dizer-lhe que não?
Recordo-me apenas do não, porque isso foi muito forte na minha vida, porque a partir desse não começou uma luta com Deus, aquela luta com Deus que durou 25 anos, até que eu decidi entrar no seminário, em ordem, ser ordenado sacerdote.
25 missionário. Anos de luta?
25 anos de luta. Aliás, eu decidi um pouco antes. Decidi quando, aos 30 anos de idade, quando estava num mosteiro tibetano, no Nepal. É aquela história de sempre. Muitas vezes, para nós descobrirmos o tesouro que está na própria casa, temos que ir até longe, viajar até longe, e ver esse tesouro que está na nossa casa a partir de fora, a partir da periferia. E foi isso que eu fiz. E quando estava no mosteiro tibetano, aos 30 anos de idade, decidi que regressaria às minhas raízes culturais e religiosas e procuraria escavar na Igreja Católica até encontrar aquela espiritualidade, aquela essência que eu encontrava no budismo tibetano.
Mas isto, tenha paciência, Padre Adelino, mas eu sou muito curiosa e até chegar aos 30 anos deve ter feito um percurso também de busca que eu, se quiser contar, gostava de saber.
Portanto, eu dei aulas numa escola de línguas na Alemanha. Portanto, eu fui para a Alemanha aos 22 anos de idade. Nessa altura dediquei-me ao estudo do alemão, naturalmente.
Mas até aos 22 anos fez o liceu normal e...
Sim,
já estudei... com alguma ideia assim de carreira?
Não.
Andava à procura, não sabia.
Eu estudei e trabalhei simultaneamente. Portanto, trabalhei durante o dia e estudei durante a noite. E depois, aos 22 anos, parti para a Alemanha porque tinha o desejo de algo mais.
E trabalhou aonde?
Estive em Düsseldorf. E aí, depois de aprender o alemão, comecei a dar aulas. Antes disso, já dava aulas de português numa escola de línguas. E depois, mais tarde, dei aulas de alemão também para brasileiros. Precisamente por causa das relações económicas entre o Brasil e a Alemanha. Uhum. Sim.
E depois?
Depois...
Mas quer dizer, quando partiu para a Alemanha, no fundo era em busca de uma vida com outros horizontes, muito provavelmente.
Com outros horizontes. Portanto, havia aquela necessidade de sair. O Papa Francisco agora apela à saída. E já nessa altura eu necessitava de sair. Sair de mim próprio, sair do meu centrozinho, daquele meiozinho pequenino.
Sim, era a província mesmo, não é?
E da província. Eu nasci numa aldeia, fui para Lisboa aos 13 anos, mas havia aquela necessidade de romper fronteiras. E esta talvez seja precisamente essa necessidade, de romper fronteiras. Então, depois disso, eu parti para a Ásia, a partir da Alemanha.
Fez o quê? Fez um pé de meia e depois foi à aventura.
Fiz um pé de meia que teve a sua base principalmente em exposições de pintura, porque eu dedicava-me à pintura. E fiz principalmente duas exposições de pintura na Alemanha que, felizmente, tiveram muito sucesso. E isso foi o meu pé de meia para viajar pela Ásia, porque eu queria viajar pela Ásia. E assim fiz.
Mas espera,
assim...
espera. É que é muita informação, toda ela preciosa. Essa pintura, esse jeito para a pintura, aprendeu na Alemanha ou já, de certo modo, expressava cá?
Já, em crianças, já...
Já gostava.
Gostava, sim. Portanto, nós temos sempre alguma forma de expressão. Pode ser a poesia, pode ser a pintura, pode ser a música, mas há sempre uma necessidade de nos exprimirmos. Uhum. E eu exprimia-me principalmente através da pintura, do desenho e da pintura.
E ainda continua?
Não. Não, porque agora... Não sei, várias vezes me fazem essa pergunta, porque é que eu não continuo a pintar? E eu digo, eu respondo sempre da mesma forma, é que agora eu pinto de uma outra forma, de uma... Exato. Outra maneira. É outro género de pinturas.
Já lá vamos. Sobre... Sim. Isso, o que é agora a sua vida, já lá vamos. É só... Exato. Curiosidade mesmo. Portanto... Com os dinheirinhos arranjados.
Com o pé de meia.
Com o pé de meia.
Calcei os sapatos, ou as sandálias.
Exato, e partiu para a Ásia.
E parti para a Ásia.
Nomeadamente, para onde? Era destino sem... Era sem destino ou era...
Não,
já...
Não, havia um destino concreto, principalmente a Índia. Foi nos anos 80, naquela onda de
hippie,
muitos jovens.
Hippie, mais ou menos.
Já um pouco depois disso, mas é aquela onda dos jovens que procuravam alguma coisa e partiam para o Oriente, esfomeados. Quase a morrerem à míngua. Eu vivia na Alemanha, tinha uma vida aparentemente invejável, mas o meu coração estava cheio de espaços
estava
vazios.
Estava inquieto, insatisfeito.
E isso levou-me naturalmente a partir para a Ásia. Portanto, o ponto focal era a Índia. Índia, Nepal, aquela zona ali, nem sequer sonhava entrar no Tibete, porque isso era o meu sonho desde os meus 15 anos de idade, mas calculei que seria impossível.
E na Índia foi direto aonde?
Na Índia, eu passei primeiro 3 meses na Índia. Primeiro atravessei a Turquia, o Paquistão.
Mas isso como? Como?
O Irão.
De comboio?
Não, nos transportes
públicos. À boleia?
À boleia também, mas principalmente nos transportes públicos. Principalmente através do Irão, na Turquia, à boleia, mas depois no Irão, havia aqueles problemas entre o Irão e o Iraque, portanto era uma situação muito perigosa naquela altura, em 84. Depois atravessei o Irão, cheguei ao Paquistão, cheguei à Índia e fui diretamente para Mumbai.
Que Bombaim, mas quando atravessava ficava onde calhava, que dormia, era conforme.
Dormia nos hotéis mais baratos. Sim. Ou então dormia ao ar livre. Eu uma vez, só um parênteses, uma vez na América Latina, no Uruguai, estava metido no meu saco de cama, na margem de um rio, numa paisagem belíssima, a ver a lua cheia a refletir-se nas águas do rio. E comecei a pensar, a contar os países onde eu tinha dormido ao relento, sim, só no meu saco de cama. E nessa altura eu cheguei a 21 países. Portanto, havia uma grande ligação com a natureza. Eu sentia-me em grande comunhão com a natureza.
Mas esse Uruguai já foi depois da Índia?
Já foi depois. Sim. Foi na segunda viagem.
Ok. Mas sempre à procura, portanto.
Sempre à procura.
De ideias fixas para ir para a Índia. Portanto, podia ter parado entretanto e se interrogado, se calhar pode ser aqui que fico, mas não.
Não. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma meta específica. Porque se não tivermos uma meta, é como caminhar no deserto. Se não tivermos um ponto de referência, andamos às voltas.
À deriva, sim.
E eu tinha um ponto de referência, que era a Índia. Cheguei à Índia e aí ir-se-iam construindo outros pontos de referência.
Mas tinha alguém, um contacto, ou ia com gente?
Não, ia sozinho.
Ia sozinho, caminhante, solitário.
Exatamente, não solitário,
sim,
sozinho.
Sim. Sim.
Mas depois ia conhecendo gente que viajava também, outros jovens que viajavam de forma idêntica ou não. Mas a primeira meta, o primeiro ponto focal era a Índia. Depois na Índia viajei de norte a sul, de este a oeste, e da Índia parti para o Nepal.
A Índia já de si já é um continente, praticamente.
Um continente.
É fascinante e tem cada estado é muito diferente. Muitas vezes, às vezes o do norte e o sul não tem nada a ver.
Sim, não tem nada a ver. Eu passei nessa altura 3 meses na Índia, a viajar por diversos lugares. Não todos, como é óbvio. Depois, dali parti para o Nepal.
Mas porquê? Não chegava à Índia? Ainda não era aquilo.
Ainda não era aquilo, porque a minha intenção era viajar por diversos países da Ásia. Na minha busca, eu depois escrevi um livro que nunca foi publicado, mas que eu intitulei Busca, precisamente isso. Foi isso que me levou ao Oriente. Parti para o Nepal, estive lá 4 meses e nessa altura estive num mosteiro tibetano. Aí permaneci durante um tempo relativamente longo e depois
porquê?
Consegui...
Porquê? Porque lhe dava uma pacificação
Porque
interior.
Me interessava estudar o budismo. Portanto, eu tinha uma
Portanto, considerou
relação...
que se calhar era por aí?
Considerei que talvez fosse por aí. Porque eu tinha, sempre, desde os meus tempos na Alemanha, que eu tinha uma simpatia muito grande pelo budismo. Portanto, sentia-me muito próximo do budismo, mesmo quando estava em Portugal, mas principalmente depois na Alemanha.
Portanto, teve mais tempo no Nepal do que na Índia?
Eu estive mais tempo no Nepal do que na Índia, na primeira vez. Porque depois do Nepal, parti para o Tibete.
Como é que conseguiu?
Consegui entrar no Tibete. É uma história longa, mas abreviando. Havia vários estrangeiros ali em Katmandu.
Nós Katmandu conhece assim, de uma maneira um bocado simplista, é pela atratividade da droga e toda essa onda e todos os jovens vão para lá, enfim.
Exatamente, mas Katmandu é muito mais do que isso.
Sim, com certeza.
Mas isso é algo que...
Bom, infelizmente vem sempre
à superfície, mas Katmandu é muito mais do que isso. E o Nepal é muito mais do que Katmandu.
Uhum.
Portanto, este mosteiro ficava a 5 ou 6 quilómetros de Katmandu, do centro de Katmandu, ainda existe o mosteiro, e então eu estive lá, depois estive, portanto, como é que eu entrei no Tibete? Havia ali vários estrangeiros, nós criámos um grupo de 16 para enviarmos os nossos passaportes para Hong Kong, para obtermos um visto de entrada na China, que teria que ser em Hong Kong. Assim foi, os passaportes foram por intermédio de um agente, para todos recebermos o visto de entrada na China. Entretanto, eu fui para os Himalaias, enquanto o passaporte andou por aí,
sim,
entre Katmandu e
Hong Kong.
Hong Kong. E depois recebemos todos o visto. Os outros 15 tentaram, em grupo, entrar diretamente no Tibete, porque essa era a intenção. Porque por Hong Kong havia a possibilidade de atravessar a China e depois chegar ao Tibete. Mas por ali ainda ninguém tinha conseguido. Então os 15 tentaram em grupo, foram todos enviados para trás.
Eram de onde?
eram de diversos países.
E
diversos
não só da Europa, também americanos.
Americanos também. Sim. Não havia nenhum português. Sim. O único português era eu, que era o 16º.
Mas que não foi nesse grupo.
Que não fui nesse grupo. Eu escutei, naturalmente, a decepção dos outros. Alguns depois foram para Hong Kong e entraram a partir de Hong Kong. E eu fui novamente para o mosteiro onde tinha estado e lá fiquei mais 3 ou 4 semanas. E depois fui para a fronteira sozinho.
Para a mesma onde tinha, tentado o grupo.
Exatamente. Fui no meio de tibetanos e de nepaleses, mas eu, é claro, era estrangeiro. E entreguei o meu passaporte. E fiquei em silêncio. E eles demoraram 15 ou 20 minutos. Um abanava que não. O outro procurava lá num livro. Até que a certa altura puseram o carimbo no passaporte. E deixaram-me entrar no Tibete. E depois um senhor que falava um pouco de inglês disse que eu era o primeiro estrangeiro a entrar no Tibete naquelas condições, porque eu não ia num grupo. Porque havia algumas exceções de grupos que podiam entrar por ali, mas eram grupos organizados. Eu entrei sozinho. Claro que eu estava radiante, porque o meu sonho era entrar no Tibete.
E o que é que fez? Foi direto a outro mosteiro onde queria ir ou ainda aproveitou para visitar?
Não, aí a partir do momento em que eu entrei no Tibete, em primeiro lugar, eu estava tão eufórico que fui caminhar sem me dar conta dos perigos que podia haver por ali. Fui mordido por um cão.
Ainda ser um cão, apesar de tudo. O problema é que depois pode dar infecções graves, não é?
Ou podia estar raivoso. Certo. Foi o que me disseram, tens que ir ao hospital mais próximo porque o cão pode estar raivoso. O hospital mais próximo era em Katmandu, que ficava há 2 ou 3 dias.
Com tanto trabalho para atravessar a fronteira.
Exato. Eu disse a mim próprio, se o cão estava raivoso, pronto, tive azar. Mas não estava raivoso. Eu ainda estou aqui sem problemas.
Já com muito boa cara.
Depois fui para Lhasa e estive no Tibete de Lhasa, saí para as montanhas. Isso foram experiências muito, muito fortes. Porque passear, entre aspas, pelas montanhas do Tibete, a 4.000 e tal metros acima do nível médio das águas do mar, a dormir em grutas, ou em casas de camponeses, ou em templos, as denominadas gompas, os templos tibetanos. Claro que não é fácil.
Mas como é que fazia? Tinha língua?
A língua
era
por gestos, por sorrisos, e havia naturalmente nos tibetanos aquela hospitalidade, receberem o hóspede, o estrangeiro. Ainda por cima, em muitos lugares, eu era o primeiro estrangeiro que eles viam, porque aquilo não era permitido, então...
Estamos a falar de que anos, mais ou menos?
Em 85.
E era contra a miséria ou era uma situação de vida, em relação, por exemplo, comparado com o Nepal?
Encontrei muita miséria. Não aquela miséria que se vive ou que se presencia em Katmandu, a grande cidade, mas a miséria das montanhas, daqueles que pouco têm para comer. É uma miséria diferente.
Então, mas no seu caso, quando lá chegava, também não havia hotéis, imagino eu, nem
não,
havia
nada.
Pousadas, nem nada disso. Portanto, como é que fazia? Chegava a hora de dormir, assim, quando caía o sol, não é? Como
Sim.
é que fazia? Pedia?
Se eu chegava a uma aldeia...
Pedia por gestos?
Se eu chegava a uma aldeia, pronto, chegava com a minha mochila e fazia gestos que precisava de comer e dormir. E normalmente eu já tinha lido em livros, sabia que aquilo funcionava assim, normalmente as pessoas não acolhem o estrangeiro imediatamente. Têm que ir consultar os
responsáveis da aldeia. Claro, por causa das autoridades também, imagino, sim.
E então eu chegava à entrada de uma aldeia e fazia sinais que queria, se me davam comer, alguma coisa para comer e algum lugar para dormir. E depois esperava. Eles iam consultar lá os responsáveis da aldeia e iam decidir quem é que acolhia o estrangeiro. E assim...
Havia uma espécie de reunião da comunidade?
Exatamente.
Alguma vez disseram que não?
Não. Eu tive experiências extraordinárias. Até, por exemplo, dormir com os seminómadas, em lugares
Sim, tendas,
totalmente
ou mesmo
isolados,
Sim.
em tendas. Claro que isto são experiências muito fortes, mas nunca me senti minimamente ameaçado.
E como é que se passou no mosteiro? Quando finalmente chegou, não foi aí também que teve o discernimento que se calhar andava...
Ah, isso foi no mosteiro tibetano no Nepal.
Ah,
portanto,
okay.
O mosteiro tibetano onde eu tinha estado,
sim,
antes de ir para o Tibete.
Ah, sim. Portanto, teve essa experiência no Tibete e depois, mais tarde, fez uma nova viagem?
Exatamente.
Portanto, depois regressou a Portugal?
Eu estive no Tibete 2 meses e meio, depois regressei a Katmandu, estive mais 3 semanas no tal mosteiro, portanto, a cidade em si já não me interessava, eu conhecia muito bem a cidade, queria ir para o mosteiro, e aí estive mais 3 semanas, depois...
Mas... Vivia de quê? Do tal pé de meia?
Do tal
ou ia
pé de
pintando
meia.
E vendia quadros?
Não, do tal pé de meia.
A Alemanha também ajuda a ter um pé de meia melhor do que se fosse cá.
Talvez, talvez. Como era frio, as meias eram mais altas.
Sim.
Mas, entretanto, claro que o dinheiro foi acabando.
Certo.
Eu aí decidi, no Tibete, decidi que regressaria, então, à Europa. Eu estava a viver nessa altura, na Alemanha. Portanto, regressaria... A Alemanha e...
Portanto, desde que saiu da Alemanha e que voltou, quanto tempo passou?
1 ano e 1 mês. Portanto, a minha intenção era viajar mais ou menos 1 ano,
certo.
Ou no mínimo 1 ano.
Uhum.
Eu viajei 1 ano e 1 mês.
Certo. Então, regressou à Alemanha?
Regressei à Alemanha, mas antes...
o seu coração continua inquieto, à procura?
Sempre. Ainda continua inquieto. E oxalá que o meu coração continue sempre inquieto.
Exato,
sempre
ainda bem, por isso é que está aqui a conversar connosco.
Claro, claro.
Mas e então? Chegou à Alemanha... E foi o contraste total, claro.
Foi o contraste total. Cheguei à Alemanha, bom, mas também tinha sido uma ausência de 1 ano e pouco, de modo que os amigos que eu tinha continuavam lá.
Sim, quando eu digo contraste, é redimensiona-se imensa coisa, porque nós neste lufa-lufa, nas cidades grandes e na Europa, que temos tudo facilitado, de repente entramos numa certas preocupações que lá... Fora daqui
sim,
é ridículo,
claro.
Essas preocupações, claro, que temos aqui, não é?
A valorização, por exemplo, de um duche quente. Aqui, no Tibete, eu banhava-me nos rios.
Temperaturas frias, se calhar.
Temperaturas muito frias. Mas esse luxo do qual nós não nos damos conta quando temos essa possibilidade de um banho quente ou de um duche de água quente. Claro que aí há um grande contraste. De tal forma que eu não me sentia muito bem na Alemanha. E então passei 6 meses...
Mas porquê? Era tédio? Era uma...
Não
uma
sei,
rebeldia?
Talvez uma mistura de tédio, rebeldia, porque eu era muito rebelde interiormente. E talvez uma...
Insatisfação, absolutamente.
Uma insatisfação, a continuação da busca. E então, depois de 6 meses, como um pêndulo entre a Alemanha e Portugal...
Para arranjar mais um dinheirinho, depois voltou a partir.
E depois parti para a América Latina. Aí passei 15 meses, mas aí foi uma viagem muito aventureira, porque eu parti sem dinheiro e sem bilhete de regresso.
Aí, mesmo radical.
Essa foi mesmo radical. Eu queria ter a experiência da América Latina também. Não só a experiência da Ásia, mas também a experiência da América Latina.
Quantos
fazer
anos
o
tinha
contraste.
Nessa altura?
Tinha 30. Portanto, eu parti para a Ásia aos 30 anos.
E usava assim os cabelos compridos e fitas na cabeça?
Não, fitas nunca usei. Cabelo comprido relativamente.
Sim, se calhar, também não tinha tempo para ir ao barbeiro e assim se andava com a mochila.
Ou dinheiro para ir ao barbeiro.
Mas não. Partiu sem dinheiro?
Para a América Latina,
sem bilhete de regresso, vivia como?
Aí trabalhei, por exemplo, estive no garimpo, na exploração do ouro, no Brasil, no chamado garimpo selvagem, ou garimpo de rio. Aí encontrei algum ouro, um pouco, que me deu depois possibilidade de apanhar um avião militar do Peru novamente para o Brasil, por meio da selva.
Mas nem imagina a dureza desse trabalho. É assim como se vê nas fotografias ou é um bocado exagerado?
Não é como se vê nas fotografias da Serra Pelada, porque a Serra Pelada é aquele garimpo organizado. Este, o garimpo onde eu estive, é o denominado garimpo selvagem ou garimpo de rio. Portanto, é mais ou menos organizado, mais menos do que mais. Claro que aí também tive experiências muito positivas, inclusive a experiência do conhecimento de um pistoleiro com quem eu andei pela selva durante 10 dias.
E era a selva de que zona?
Era a selva amazónica no estado de Mato Grosso, 750 quilómetros a norte de Cuiabá.
E andava com ele como?
a pé, cada um com a sua katana, a abrir caminho e a comer o que encontrávamos, etc. Portanto, a comunhão com a natureza. Penso que isto é uma das tónicas fundamentais que me tem, de certo modo, orientado.
Mas essa experiência na América Latina durou mais tempo do que a outra aventura pela Ásia.
Sim, e durou mais tempo porque eu não tinha possibilidades de regressar, porque não tinha bilhete de regresso. Estive em Guayaquil, no Equador.
Sim.
Estive em vias de embarcar num barco que ia, curiosamente, para o Japão. Estive para embarcar nesse barco, trabalhando e assim,
certo,
ganhando a minha viagem para o Japão. Mas o Japão ficava muito longe da Europa.
Nem sonhava o Sr. Padre que anos mais tarde iria lá parar, mas isso depois falamos.
Não sonhava. Depois estive também em Santos, à espera de um barco que me levasse a Hamburgo.
Uhum.
Mas os barcos, quando aportavam ali em Santos, já vinham completos de Buenos Aires, onde eu tinha estado antes. Não tentei a minha sorte em Buenos Aires, quis tentar a minha sorte em Santos. Em Santos, eles já vinham completos de Buenos Aires, de modo que não tive hipótese. Depois de 6 semanas de espera, indo lá todas as semanas perguntar, eu desisti.
E como é que finalmente regressou?
Estava no Peru, juntei todas as minhas economias, aquelas que tinha e quase as que não tinha, e comprei o bilhete mais barato que eu encontrei, que era com Aeroflot, com escala em Cuba, no Canadá e na Irlanda, e para Luxemburgo.
Foi uma volta ao mundo, certo?
Foi uma volta também ao mundo. Foram 24 horas.
E o nosso tempo, entretanto, está a chegar ao fim. Nós convidámo-lo com o objetivo de falar do Japão, imagina, os nossos ouvintes. E o nosso tempo chegou ao fim. Portanto, nós mantemos o suspense, porque vamos, sim, na próxima semana, continuar a falar com o Sr. Padre sobre o Japão. E o senhor tem muito para contar, porque viveu lá muito tempo, já como sacerdote, missionário.
Sim.
Mas terminamos esta conversa desta semana com uma pergunta. E Deus no meio disso tudo? Quando andava no Tibete, percebemos que estava no mosteiro, mas e na América Latina?
Deus acompanhou-me sempre ombro com ombro. Alguém que diz que Deus gosta de quem luta com Ele. E eu senti essa presença divina várias vezes. Recordo uma vez no Equador, quando eu, a caminhar pelo meio da selva, sozinho, entretanto escureceu e eu tive que me atirar ao chão, dormir, enrolar-me num plástico, chovia abundantemente e eu estava no meio da selva, escutava os sons indecifráveis à volta, eu já estava sem sapatos, só com calções, todo molhado, e simplesmente deitei-me no chão.
Exausto.
E pergunto, exausto e cheio de medo.
Podia acontecer o pior, sim,
e
claro,
cheio
os
de
animais
medo
na selva e, sabes,
exato,
lá, meliantes.
Exato, mas houve aí um momento em que eu senti, não, Adelino, tu já passaste por situações muito perigosas e tu vais ver que daqui a algumas horas o dia nasce e nada te terá acontecido. Aí senti essa presença divina, ombro com ombro. Tive várias experiências desse tipo.
Padre Adelino Ascenso, muito obrigada por partilhar esta história da sua vida, que é fascinante e que nos ajuda também a perceber como Deus, que sempre o acompanhou, o chamou ainda de maneira mais radical, e sobre isso falamos na próxima semana, sobretudo porque o Padre Adelino Ascenso dedicou grande parte da vida de sacerdote ao Japão. Boa noite e até para a semana.
Boa noite. Obrigado.